Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internauta. Sejam bem-vindos a mais um programa Aposentado Presente. Hoje, dia 14 de julho de 2020, toda terça-feira, de 18h30 a 19h, a gente tem o prazer de estar levando informações para os companheiros petroleiros. E aí, principalmente, os companheiros aposentados. Mas, como a gente sempre fala, esse programa, apesar de ter o título Aposentado Presente, não é só exclusivamente aposentado. A gente procura também dar informações para os companheiros da ativa e com relação principalmente ao nosso acordo coletivo, a nossa AMS, nosso benefício farmácia, enfim. E também, é claro, é a discussão sobre PETOS. E hoje nós temos aí um convidado ilustre, o companheiro Luciano, que é do Sindipetro de Alagoas, Alagoas Sergipe, também diretor da FNP, onde vai estar participando conosco, falando aí sobre a questão da saída da Petrobras do Nordeste. É bom frisar que essa saída da Petrobras não é só do Nordeste, também é do Norte, e que são as vendas dos ativos com essa política nefasta de mais um governo, que está aí e que está impondo essa privatização. Então, nada mais é do que a privatização da Petrobras. E eu passo, então, já chamando o companheiro Luciano para que ele possa estar falando aí sobre a situação lá de Alagoas, né, de Sergipe, enfim, todo o Nordeste, porque o companheiro que vem acompanhando dia a dia essa situação. Então, companheiro Luciano, boa noite, obrigado pela sua participação. Eu vou passar aí 10 minutos para o companheiro, o nosso programa é só de meia hora, para que o companheiro possa estar falando da situação aí, principalmente de Alagoas e Sergipe, como andam essas coisas com a saída da Petrobras do Nordeste. Com você, companheiro Luciano.
Ok, Roberto. Boa noite a todas as ouvintes e ouvintes. É uma satisfação enorme, né, atender esse chamado aí do nosso camarada Roberto Ribeiro, que está aí há muitos anos na luta, e dizer o seguinte: privatizar faz mal ao Brasil. Nós não podemos coadunar com essa situação. A Petrobras vem passando por um processo de encolhimento, por um processo de retirada das suas operações no Nordeste. E isso é fruto da política nefasta do governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que pretende, de forma vingativa, né, pois não foi, a votação no Nordeste não foi do agrado dele, já que ele perdeu na maior parte aqui das cidades da nossa região. Então ele faz esse ataque direto, né, à região Nordeste, retirando todos os investimentos da Petrobras aqui na nossa área, né, especialmente aqui em Alagoas, que é onde eu trabalho. No início desse mês, ou melhor, no mês passado, a Petrobras anunciou venda de todo em Alagoas, campos terrestres, né, temos poços terrestres, temos também um poço marítimo em Águas Rasas, que é o poço de Baru, e essas locações elas estão compreendidas entre as cidades de São Miguel dos Campos e Pilar, né, e mais algumas cidades vizinhas com alguns poços terrestres, e isso representa cerca de 20% da arrecadação do estado de Alagoas, né, um estado que já é massacrado ao longo da história, é um dos estados mais pobres do país, e agora a gente tem que conviver aí com essa possibilidade da saída da Petrobras aqui do Nordeste. Mas nós estamos aqui reunindo forças, né, nós que fazemos parte da direção da FNP e também da direção aqui do Sindipetro AL Sergipe, para atrapalhar os planos desse governo. Nós não vamos entregar de mão beijada as nossas riquezas aqui do Nordeste. Nós temos, além desses campos que eu citei aqui em Alagoas e Sergipe, né, nós temos um PGN, uma unidade de processamento de gás natural, que fica localizada no Pilar, é a nossa sede lá, e temos também um terminal marítimo em Maceió, né, lá no Cajo Porto, em Maceió, onde a gente faz a escoação da nossa produção. A nossa produção de gás aqui em Alagoas, para vocês terem uma ideia, ela abastece os estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Somos o maior produtor de gás do Nordeste, né? Essa é uma riqueza que a gente não pode abrir mão, porque o gás é uma energia limpa, é uma energia que, inclusive, promissora, né, em relação aí ao petróleo, já que o petróleo é finito, nós sabemos disso. E aí nós temos uma alternativa como a opção, o gás. Então, os abutres, né, do mercado internacional, os grandes investidores, estão de olho, né, nessa riqueza aqui do estado. A gente tem poços emergentes aqui, poços que de baixo custo de produção, né, só precisa nem a gente bombear o óleo que sai aqui, o poço é emergente, o poço tem pressão. E aí é muito fácil chegar um comprador aí, um possível comprador de fora, pegar todas as instalações funcionando perfeitamente, porque nós temos aqui um bom trabalho feito pelos alagoanos, e agora a Petrobras quer entregar isso de mão beijada aí para outras empresas, não só a Petrobras, mas como o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o verdadeiro, digamos, capitão dessa história. Então a gente precisa derrubar esse governo. A gente tem essa necessidade, não há possibilidade do trabalhador fazer acordo com o Bolsonaro. Bolsonaro tem que estar fora da presidência da República, porque só assim a gente vai conseguir salvar a Petrobras. Enquanto ele estiver dando curso, estiver dando vazão a esses planos, nós estamos vendo a nossa empresa ser destruída. A gente tem privatizações das refinarias, nós temos aqui no Nordeste a RLAN, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que já está num processo avançado de venda. A gente tem a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Eu acho que vocês lembram, na história recente, é a refinaria mais nova do país, né, que sequer foi concluído o seu projeto. Ou seja, nós não chegamos nem à capacidade máxima de produção dessa refinaria, porque no meio do caminho os investimentos pararam e a refinaria está aí com a sua capacidade de produção comprometida. A gente não consegue concluir os planos dessa refinaria e não vamos conseguir, inclusive, recuperar o investimento que foi feito nela. E agora ela está sendo colocada a um preço vil, a um preço torpe, e isso é um crime de lesa pátria. Né? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, nesse sentido, Roberto, a gente está aqui para colaborar com essa luta, para dizer que nós vamos resistir, nós vamos permanecer no Nordeste, a Petrobras vai permanecer no Nordeste, porque nós vamos vencer essa batalha. Estamos sendo duramente atacados, mas nós estamos nos organizando para enfrentar essa política destruidora do governo de Jair Bolsonaro. Nós precisamos derrotar esse governo para retomar o crescimento do nosso país, para voltar o Brasil a discutir de igual para com os outros países e não ser capaz dos Estados Unidos, né? A gente vê aí no noticiário o quanto nós somos subservientes à política norte-americana. E os americanos estão se lixando para a gente. Inclusive, a gente não pode nem entrar lá no país deles. A gente daqui a pouco não vai poder entrar na Europa também, porque essa política de morte de Bolsonaro, ela fecha as portas do mundo afora. Né? O brasileiro tem sido mal visto no restante do mundo, porque nós não estamos combatendo a pandemia, né? Nós estamos largados à própria sorte, nós estamos largados a um governo que não tem sequer ministro da saúde, né? Colocaram um militar para comandar a pasta da saúde, e a pergunta, o que é que esse militar entende de saúde para estar comandando, para estar dando as diretrizes do combate à Covid-19? Não entende nada. Né? Isso está claro aí, ou seja, é um tapa-buraco que não tapa nada, muito pelo contrário, está expondo as pessoas ao risco e muitas vidas estão se perdendo no nosso país. Isso poderia muito bem ser evitado, isso seria muito bem evitado se a gente tivesse um planejamento adequado, se a gente tivesse comando nesse país. E nós estamos sem comando, estamos à deriva, precisamos acabar com essa situação. É urgente que a gente derrube esse governo. Agora a gente acabou de ver aí também que o senhor Queiroz está em prisão domiciliar, ou seja, essa é a punição que a justiça dá para o Queiroz. Deu uma prisão domiciliar e ainda colocou de quebra a esposa do senhor Queiroz né? E eles estão em lua de mel agora. Queiroz era para estar preso, encarcerado. Não há precedente na história do Brasil de uma situação como essa. Não, jamais na história do Brasil aconteceu coisa parecida. Então a gente precisa combater tudo isso, a gente precisa organizar os aposentados, pensionistas, os trabalhadores da ativa, todos em volta de um único propósito: acabar com essa farra, acabar, chega de farsa no nosso país. Essa plataforma na qual Bolsonaro foi eleito, de combate à corrupção, ela já foi desmascarada. Ele também é corrupto, seus familiares são corruptos, seus filhos são corruptos, né? A prova disso é a rachadinha que aconteceu aí no Rio de Janeiro, que muitos desdobramentos estão vindo dessa rachadinha. Inclusive, já tem notícia nos jornais que o senhor Queiroz é um policial extremamente medo do Queiroz, porque é um miliciano. É um miliciano que colocou muitas vidas, né? Ou seja, assassinou mesmo pessoas na sua atuação enquanto policial militar. E isso traz medo e ameaça para a população. E é baseado nisso, no medo. Hoje a gente tem medo de morrer por causa da Covid-19. Baseado nesses medos que o governo Bolsonaro aposta, né, na nossa reclusão em casa para passar a boiada. Ou seja, enquanto a gente está aqui preocupado com medo, estamos aqui em casa sem poder reunir. Ok, já estou concluindo. O governo do senhor Jair Bolsonaro aposta nessa condição que nós estamos vivendo de pandemia para passar a boiada, como foi dito pelo ministro do Meio Ambiente. Então nós não vamos deixar passar a boiada, nós vamos fechar essa porteira e a gente conta com um aposentado, com a pensionista, com todos os trabalhadores da ativa, para juntos nessa luta impedir a privatização da Petrobras. E para concluir, Roberto, eu queria dizer que todos os brasileiros devem estar atentos a essa temática, porque não é só retirar a Petrobras do Nordeste. Essa é apenas a primeira etapa do plano de destruição da Petrobras. Muito em breve, eles também vão estar vendendo as plataformas de águas profundas e ultraprofundas que nós temos em Santos, a bacia de Campos, que pertence ao Rio de Janeiro. Então, todos os brasileiros, especialmente os cariocas, têm que ficar atentos, porque não é só no Nordeste o ataque contra a Petrobras. É um ataque geral que pretende acabar com a maior empresa do nosso país. É isso aí, Roberto.
Com certeza, Luciano. Eu agradeço a sua participação aí nesse primeiro item nosso, que é a saída da Petrobras do Nordeste. Como eu falei no início, não é só do Nordeste, é do Norte, e nós tivemos aí venda também de várias FAPENs, e ainda, inclusive, no início desse ano tivemos uma greve aí de quase 2 meses, né? Em função disso tudo, eu acho que, de fato, a categoria está deixando passar, né? E na época nós estávamos ainda discutindo nosso acordo coletivo para fazer uma mobilização. Como você bem falou, nós estamos numa situação aí, a nossa conjuntura hoje há quase 4 meses em função do Covid-19, até nos impossibilita, né, de estarmos fazendo mobilizações, né, tracasse, enfim, greve, e participar ativamente junto com os companheiros aí nas bases. Mas isso não pode nos impedir de defender e lutar pelo direito do trabalhador, principalmente, como você falou, não só da Petrobras, é uma questão da soberania nacional. Então, eu gostaria de pedir a sua participação por mais 1 ou 2 minutinhos. Eu queria entrar num outro ponto que também está afetando os petroleiros, que é a questão da Petros, nosso fundo de pensão. E até aí, na semana passada, foi dado para a gente aí um prazo, né, aos participantes, nosso fundo Petros, para pagar um déficit de referente aí o PED de 2015 e 2018, que também é um absurdo, 38 bilhões que nós vamos estar pagando nesse déficit do nosso fundo PED, onde nós sabemos que tem de tudo nesse número aí. E esse número também nunca foi passado abertamente para a gente, o que representa. Nós temos várias informações aí de CPI dos fundos, e aí entra o fundo Petro, temos informações aí da Lava Jato, enfim, o que não faltam são falcatruas e a imprensa denunciando tudo isso. Até que você acabou aí na sua falação denunciando aí a convivência do atual presidente com milicianos, e isso está aí na imprensa, não somos nós. Não é o Luciano que está falando, não é o Roberto, não é o deputado, nem a Rosa, é a imprensa dia, seja ela escrita, televisada, enfim, está todo dia falando sobre isso. Quando é que esse país, de fato, a lei vai ser igual para todos? Porque eu não aguento ouvir falar que a lei é igual para todos, não é. Acabou de provar aí, como você disse mesmo, essa pessoa e a esposa dele. Então, a lei nesse país nunca foi e nunca será igual para todos. Pode ser que daqui a 100, 300 anos, ou mais 500 anos, venha a ser. Então, no momento, não é. Eu queria, então, falar sobre essa questão aí do... que foi dado até o dia 9, que nós temos que pagar ainda um referente àquelas pessoas, àquelas entidades que tiveram a liminar suspensa. E aqui no Rio de Janeiro nós ficamos 6 meses e agora nós temos que fazer 2 opções, assim como foi dado pela Petros, ou pagar à vista, ou então parcelar 10 vezes o número de meses em que ficou suspensa, ficamos sem pagar. Olha, se nós entramos na justiça, a justiça reconheceu preliminarmente que aquele é um direito, por isso que foi dado uma liminar. E agora a gente tem que pagar tudo isso assim, né? Num período dado pela PET, eu queria saber como é que foi aí em Alagoas essa situação, principalmente com o Pedro Luciano, assim que você é da ativa, mas com relação aos aposentados pensionistas, que a gente vem há anos sofrendo com isso. Então, eu gostaria que você passasse aí em 1 ou 2 minutos essa sua participação no nosso programa Aposentado Presente, com relação então aí essa cobrança do PET.
É importante, Roberto, essa observação, porque aqui em Alagoas, né, foi onde tudo começou, né? Os primeiros poços do Brasil de petróleo foram abertos aqui em Maceió, no Tabuleiro. A gente tem uma longa história com a Petrobras e temos um público muito grande aqui de aposentados. A gente tem várias faixas etárias de aposentados. A gente tem aposentados que ainda são do plano Petros, do primeiro plano. Depois o Roberto vai me lembrar o nome agora, que eu não estou recordando.
São pré-70, né?
Pré-70, exatamente. A gente tem gente do pré-70, tem gente que fundou a Petrobras, tá? Então, é importante dizer para os aposentados o seguinte, esse equacionamento, né, ele vem ao longo do tempo sendo debatido por nós da FNP, e o que se apresenta? Se apresenta num déficit, né, que foi originário de má gestão, né? A Petros, ela foi... vilipendiada durante os anos, essa é a verdade. Foram feitas aplicações duvidosas, né, do capital da Petros. E também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de lembrar. Esse plano, ele foi pensado para ser autossustentável. O que é que eu quero dizer com isso, autossustentável? Por exemplo, eu, como trabalhador da ativa hoje, contribuo para o Petros 2. Isso está errado. Não deveria ter existido o Petros 2. Porque o dinheiro que eu contribuo hoje, ele deveria estar sendo utilizado na aposentadoria do Roberto Ribeiro e das pessoas que estão aposentadas. Esse dinheiro está ficando lá guardado, está numa outra conta diferente, e o plano Petros 1, o original que o Roberto Ribeiro tem, ele está definhando. Por que que ele está definhando?
É o BD, plano Petros BD, benefício BD, definido.
Isso, exatamente. Por que que esse plano está definhando? Porque não está havendo novas adesões no plano. Eu, se tivesse tido essa opção, mas a Petrobras me tirou esse direito, estaria no plano PD. E todos os petroleiros que entraram de 2003 para cá, quando houve a reabertura de concursos, era para a gente estar pagando o mesmo plano. E aí nós não teríamos problema. Mas aí a Petrobras, com a intenção de se livrar dos aposentados, ela divide as massas, cria um novo plano, e isso acaba de vez com o plano Petros. E outra coisa que estragou o plano Petros foi a história da repactuação, que também serve para a Petrobras se livrar do compromisso que ela tem que ter com os aposentados. E para que ela quer se livrar desse compromisso? Para privatizar, porque ninguém quer comprar empresa com passivo e com a responsabilidade social de cuidar de uma massa de aposentados. Mas a Petrobras tem essa responsabilidade. E se ela é gigante hoje, ela é fruto do trabalho das pessoas, né, que trabalharam na década de 80, na década de 70, na década de 60, e essas pessoas agora têm o direito de ter uma aposentadoria digna. Mas a Petros insiste em retirar esse direito do aposentado petroleiro.
Luciano, olha só, nós já estamos meio com 18 minutos, nós temos ainda a doutora Lili que vai estar falando sobre o Covid-19, mas eu não quero ser assim tão ingrato com o companheiro deputado, Furtado, que está na linha. Nós vamos te dar mais 2 minutos. Eu vou passar para o companheiro Furtado para que ele possa estar fazendo suas considerações iniciais. Se for o caso, também alguma pergunta a você, para a gente poder estar fechando e chamar a doutora Lília para estar falando sobre o Covid-19. Companheiro Furtado, boa noite. A sua participação aí com relação ao companheiro Luciano.
E aí, companheiro. Boa noite, companheira Rosa. Boa noite, doutora Lília. Boa noite, companheiro Roberto. E boa noite, companheiro Luciano. Olha só, companheiro Luciano, toda essa denúncia que você está fazendo é uma coisa voltada, a gente sabe, exclusivamente para a privatização. E uma coisa mais grave que talvez não esteja sendo percebida, né? E eu falo aqui o seguinte, olha só, companheiro, eu falo que tudo isso que está acontecendo é porque a sociedade está adormecida, companheiro, porque a sociedade não quer participar disso. Então está deixando como aquele ministro, que de ministro não entende nada, com esse ministro aí, esse super-ministro que de economia também não entende porcaria nenhuma, né? Esse senhor aí que é general, sei lá que negócio ele é, que é ministro da saúde, olha, dá um tempo, né, companheiro? Então tudo isso está acontecendo e a sociedade está adormecida. O que está acontecendo de grave aí, não só isso que você está falando, mano, mas o desmatamento da Amazônia. Está nos jornais aqui, dizendo que desmataram uma área lá maior do que São Paulo 2 vezes, companheiro. Então, o que se entendeu disso aí? Esse governo que está aí, ele foi eleito por causa de um partido que ficou durante 3 anos e não assumiu o que ele devia fazer. Então, esse senhor não tem programa nenhum de trabalho, simplesmente o pessoal votou nele contra o partido. Isso que é ruim. Não votou nele em função do que ele poderia apresentar. Então, aqui o cara não tem nada de apresentar. É simplesmente um vidro que não tem nenhum conteúdo, companheiro. Então, é lamentável isso aí. E é lamentável isso que vocês estão passando. Quando você fala que a receita do Estado vai diminuir 20%, que o Estado que produz os gastos que eles vão privatizar, companheiro. Ou a sociedade desperta, ou então, infelizmente, como eu disse, esse tal de ministro, a boiada vai passar. Companheiro Roberto.
Bom, bem tocado, Furtado, é isso aí. Uma arrecadação até um Estado prejuízo de 20% que vai acontecer. E não só em Alagoas, como são nove estados do Nordeste, e isso é claro, é a gasolina achar que vai diminuir, não vai. Bom, companheiro Luciano, eu dou aí 1 minuto para você, para suas considerações finais, e desde já, mais uma vez, agradecendo a sua participação. 1 minuto para sua despedida aí, considerações finais, por favor, Luciano.
Ok, Roberto, eu queria agradecer a todos os ouvintes, aposentadas e aposentados, pensionistas, e dizer a vocês que nós estamos atentos. Nós estamos firmes nessa luta. Eu queria aí, Roberto, até se for o caso, a gente voltar num outro programa para poder detalhar mais algumas coisas. Né? O tempo é curto. Eu agradeço o espaço, eu entendo isso, né? Mas a gente precisa... São muitas coisas que a gente tem para dizer e o tempo nunca dá, porque é tanto ataque que a gente está sofrendo e a gente acaba tendo essa necessidade de estar aqui com vocês fazendo essas denúncias. Então, muito obrigado aos ouvintes e, Roberto, foi um prazer incomensurável fazer parte aqui desse programa e a gente estará sempre à disposição.
Ok, Luciano, muito obrigado, então, parceiro, e nós vamos tocar aqui, vamos estar chamando a nossa médica de trabalho, a doutora Lília, para que ela possa estar falando aí sobre como anda a questão do Covid-19.
Boa tarde a todos, boa tarde a Roberto, seu Furtado, Rosa. É um prazer estar aqui com vocês. Voltamos aqui para conversar um pouquinho sobre a situação da Covid, né, que a gente ainda está no período de pandemia. Realmente, o que a gente vem acompanhando é que no nosso estado do Rio de Janeiro existe uma diminuição da velocidade das infecções. Entretanto, ainda está bastante alto, ainda está bastante elevado. No estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje 132 mil casos confirmados, sendo 2.360 casos novos, 11.474 óbitos, o que é um valor bastante elevado. A gente está sempre batendo na mesma tecla, com 59 óbitos nas últimas 24 horas. E uma taxa de letalidade que está começando a apresentar uma diminuição, uma redução, que a taxa de letalidade no estado do Rio de Janeiro é de 8,7%. Infelizmente, no Brasil, a gente continua em patamares bastante elevados, com quase 1 milhão e 900 mil infectados e quase 73 mil óbitos, sendo que nas últimas 24 horas foram 733 e uma taxa de letalidade de 3,9%. O nosso município também bastante afetado, apesar de da velocidade realmente estar apresentando um decréscimo. É, a gente não tem a certeza absoluta de que exista, que os dados que são colocados a nível municipal sejam dados fidedignos. Nós temos hoje 7.355 óbitos e 45 óbitos mais registrados nas últimas 24 horas. E a gente não tem essa certeza, porque a gente já vem conversando com vocês, que desde então, dia 18 de maio, que eles começaram a não colocar de forma real e de forma transparente os dados do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem muita dúvida sobre o que de fato vem acontecendo. A gente não tem certeza se as pessoas estão falecendo dentro das suas residências ou se realmente está havendo um decréscimo em relação a isso. Mas a taxa de letalidade não tinha alta, que está na taxa de 11,4%, o que, comparando com praticamente todo o Brasil, é uma das mais elevadas, quiçá a mais elevada. Né? E no mundo todo, a gente já tem 13 milhões de pessoas contaminadas e mais de 500 milhão de óbitos. A gente está com 573 mil óbitos. Estados Unidos se mantém como primeiro lugar, Brasil em segundo. Estados Unidos com 3 milhões e 300 mil. E de óbitos tem 135.635 óbitos. Né? E a taxa de letalidade ela é bastante equivalente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e também no mundo, fica na faixa de 4%. Então, são dados que, no momento em que nós estamos, que nós já temos praticamente 5 meses de pandemia, né? 5, 6 meses de pandemia, que nós já temos aí, isso já era para termos valores bem mais reduzidos. E ainda encontramos alguns locais em que você começa a apresentar uma segunda curva, uma segunda onda dessa doença Covid-19, que cada momento que passa a gente tem notícias novas em relação a acometimentos. Hoje eu tive lembro que parece que aconteceu um caso na França de um bebê que teria sido infectado intraútero. Não tem maiores detalhes do que veio a ser esse caso. Eu vou dar uma boa estudada para poder passar isso para vocês na semana que vem. Em relação as vacinas. A vacina, a notícia recente que a gente tem é que a Rússia está correndo por fora e já tem uma universidade que estaria na terceira fase e já pronta para, em setembro, começar a produzir em massa as vacinas. Mas isso tudo depende ainda de certificações e eu acredito que no início de janeiro do ano que vem a gente já tenha uma resposta bem melhor em relação às vacinas que nós encontramos, junto também com a vacina da AstraZeneca, que está fazendo as últimas etapas dos testes com humanos para saber se ela realmente vai ser efetiva. Infelizmente, ainda temos o problema da imunidade, que a gente não tem certeza se a pessoa que se infectou uma vez, que adoeceu, tanto da forma grave quanto da forma mais leve, se essa pessoa vai ter uma imunidade definitiva ou não. Aparentemente, não, mas vamos acompanhar mais um pouquinho para a gente poder ter uma resposta melhor. Bom, seu Roberto, é mais ou menos isso que eu tenho para conversar hoje. E se o senhor tiver alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, estou à disposição de vocês.
Ok, doutora Lili, de qualquer maneira, a gente tem que sempre agradecer a participação da senhora com essas informações. O nosso tempo é pequeno, né? Já estamos aí, já estourando os nossos 30 minutos, mas eu passo para o companheiro Furtado para que ele possa estar fazendo algum comentário ou alguma pergunta à senhora. Furtado, por favor.
Doutora Lili, boa tarde. Olha só, doutora Lili, a gente está lendo jornais, alguns fatos aqui, algumas notícias que talvez sejam que nos estão chamando bastante atenção. Primeiro é que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele está dizendo que com referência a essa, vamos dizer, liberação, vamos botar essa palavra, a possibilidade de vir piorar, e fala, e usa uma expressão que chama bastante atenção, a pandemia vai ficar pior, pior e pior, né? Esse é um fato, com essa liberação. O outro fato, doutora, que me chama bastante atenção, que eu gostaria até de fazer a pergunta, a gente sabe que a gente está correndo quanto tempo e é desesperador. Qualquer notícia nos dá um alento de esperança, se for o caso, né? Mas a Rússia, ela está anunciando, provavelmente para setembro, entre os dias 12 e 24 do mês de setembro, a distribuição, se for o caso, então, o uso da vacina. Agora, a pergunta, doutora, porque na própria matéria aqui, já dá da etapa 1, 2 e 3, né? Não está vindo uma pressa muito grande com referência a isso aí? E qual é a segurança que pode vir trazer essa vacina?
Pois é, a gente não tem ainda, até que os testes sejam efetivados e sejam regulamentados, a gente não pode falar nada a respeito das vacinas. As vacinas, elas têm todas as etapas que elas têm que passar pelos testes, tanto testes laboratoriais, quanto os testes clínicos, os testes em humanos, para que elas sejam regulamentadas pelas agências sanitárias do mundo todo. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma vacina que a gente possa dizer. Essa vacina, ela é efetiva, ela é protetora por pelo menos um mês, dois meses, seis meses, um ano, contra o coronavírus. Contra essa doença, contra esse vírus, né, que no caso é o SARS-CoV-2. Então, hoje a gente ainda não tem isso. E quando o diretor-geral da OMS, o Campos, fala, é porque realmente a gente tem uma situação em que não existe um equilíbrio nessa abertura, não existem critérios. A gente vê, né, que é apresentado para a gente na televisão, países que realmente estão tendo um comportamento de abertura, uma flexibilização muito minuciosa. Isso não está acontecendo no Rio de Janeiro, isso não está acontecendo no Brasil, isso também não está acontecendo em vários países do mundo. Então, realmente, a gente pode vir a ter segundas ondas, terceiras ondas muito mais graves e muito mais sérias. A gente tem uma caixinha de Pandora ali, uma caixinha de surpresas, e realmente a gente não tem como definir. Nesse momento, a gente ainda não tem como definir o que vai acontecer. O que eu realmente achava que nós teríamos, quando houvesse a abertura do Rio de Janeiro, do nosso município, da forma como foi aberta, a gente não teve esse boom. A gente ainda não teve esse boom. Pode ser que a gente venha a ter. Não sei. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. E o que eu também acredito é que, como muitas pessoas estão atentas, estão preocupadas, por mais que muita gente tenha saído para bares e não esteja usando as máscaras e não esteja fazendo o seu trabalho de casa, que é justamente evitar adoecer e evitar que outra doença também, eu acho que, como tem muita gente respeitando isso, eu acho que quando a gente tiver uma efetiva abertura, a gente pode ter de novo essa velocidade aumentada e a crise ser muito maior do que a gente está enfrentando e vendo nesse momento, que ainda continua em níveis muito elevados. E que a gente bate sempre na mesma tecla. Existe subnotificação, isso é que é preocupante. A gente não sabe se essa subnotificação é uma subnotificação técnica ou é uma subnotificação proposital, até porque a gente está num período eleitoral, período em que a gente está prestes a ter a votação de um novo prefeito, prestes a ter novos votos em vereadores. Então a gente pode estar sendo usado nessa situação para estar sendo escondido de nós o que de fato está acontecendo no Rio de Janeiro. Ou seja, o prefeito agrada o comércio e, no entanto, não diz qual o que de fato pode estar acontecendo em relação à saúde da população.
Doutora Lília?
Não, concluí, sim. Então, ainda infelizmente, seu deputado e caros ouvintes, está tudo muito incerto ainda. Cada momento a gente se depara com uma situação nova, com coisas novas que a gente está aprendendo e está identificando. É tudo ainda, infelizmente, a gente ainda diz isso, é tudo muito novo. Né? Infelizmente,
porque nosso tempo, infelizmente, doutora Lídia, são 30 minutos.
É curtinho.
E como sempre, eu sei que o assunto é para mais de uma hora, mas nós temos que dar outras informações, que foi o caso agora do pessoal lá do Nordeste. Então, infelizmente, eu tenho que pedir desculpa à senhora e aos companheiros que estão nos ouvindo, que ouvem sempre, né? Ouçam o nosso programa Aposentado Presente, mas nós temos que respeitar aí o limite, já estouramos o nosso 30 minutos, já estamos quase 35 minutos. E eu também não gosto de estourar o tempo, eu não gosto de começar atrasado, também não gosto de estourar o tempo. Então nós vamos ter que, infelizmente, agradecer a participação da senhora. A senhora tem 30 segundos para a senhora despedida, para que a gente possa estar encerrando o programa. Por favor, doutora Lília, 30 segundos.
Eu que agradeço a vocês, é um prazer estar aqui. Espero que na semana que vem eu consiga trazer notícias melhores, né? Até mesmo em relação à vacina, em relação ao tratamento. Mas cuidem-se, utilizem a máscara, evitem aglomerações, façam distanciamento e isolamento social. Isso é de extrema importância para que a gente se mantenha vivo, saudável, não só nós, como nossos familiares, nossos amigos, nossa população como um todo. Um grande abraço para todos e muita saúde.
Obrigado, doutora Lília. Agradecemos mais uma vez a sua participação no nosso programa Aposentado Presente. Companheiro Furtado, para suas considerações finais, que o nosso tempo já estourou há muito tempo atrás. Vamos lá, por favor, parceiro. Um minuto.
É isso aí, companheiro Roberto. Agradecer a doutora Lília. Tem muita coisa realmente com referência a isso aí, porque a gente fica num turbilhão de notícias, né? E agora também com referência a essa situação do Luciano. Lógico que é evidente que eu acredito, né, companheiro Roberto, que você deva fazer novamente o convite para ele, para que ele traga essas notícias, que cada vez mais a gente fica aqui decepcionado, né? Mas se a vida, e saudações juntas.
Pois é, deputado, veja bem, daqui a pouco a gente tem que fazer um programa dos 30 minutos, só exclusivo do Covid-19, e aí um programa como o próprio companheiro Luciano pediu, que eu sei que é pouco, 10, 15 minutos, qualquer tema, 15 minutos, meia hora é pouco, ainda mais a situação que nós estamos passando. Aí a gente tem que sacrificar um ou outro. Para fazer um programa de meia hora com um ou meia hora com outro, esse é o problema. A gente quer satisfazer a todos. E aí a gente tem que controlar o tempo. É chato toda hora ficar falando do tempo, cortando a falação das pessoas. É ruim isso. Eu sei que é ruim. Mas eu penso que as pessoas entendam, né? E a gente procura estar levando o maior número possível de informações a quantas coisas, inclusive com relação à negociação com a Petrobras, a AMS, sobre o PED ainda, que venceu agora dia 9, né? Teríamos que estar falando, mas infelizmente nosso tempo já estourou. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.